noite na TV24 e na TSF. Esta é mais uma Circulatura do Quadrado, um programa de debate com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, que hoje vão olhar para as candidaturas às eleições presidenciais e também para a questão da cidadania e desenvolvimento. É este o nome de uma disciplina do ensino básico que já mereceu a contestação de personalidades como Cavaco Silva, Passos Coelho ou o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Antes de falarmos de eleições presidenciais, o Pacheco Pereira quer recordar um jornalista de quem tenho gratas memórias, Vicente Jorge Silva.
Vou dizer duas coisas para ser rápido. Há três pessoas que moldaram a comunicação social depois do 25 de Abril. Não tanto como jornalistas, mas como pessoas que tinham ideias sobre a comunicação social. Foi Emílio Rangel, que é de alguma maneira o pai deste programa. Foi Marcelo Rebelo de Sousa, que fez o padrão documentário político da democracia, que ainda hoje muita gente segue. E foi o Vicente Jorge Silva. E, portanto, quando se fizer a história destes anos, são estes três nomes que vão aparecer. Agora, de um ponto de vista pessoal, eu nunca me dei bem com o Vicente Jorge Silva e vice-versa. Até ao momento em que nos encontramos na Madeira para falar sobre o comércio de Funchal, os Jornal Cor-de-Rosa. E aí tivemos, de facto, um grande entendimento e pudemos...
Jornal Cor-de-Rosa, não no sentido que se dá habitualmente agora.
Não, era cor-de-rosa.
Ele era mesmo cor-de-rosa, como o Financial Times.
Como o Financial Times.
Uma cor especial.
E participámos numa discussão sobre o comércio do Funchal e depois tivemos um grande entendimento em relação a um conjunto de questões e portanto, tudo está bem quando acaba bem e eu tenho uma boa memória do Vicente.
António, quer falar dele?
Sim, eu conheci o Vicente Jorge Silva, embora o lesse e conhecesse a sua vida, conheci-o especialmente no processo de fundação do Público. Embora eu fosse muito novo e uma peça muito pouco importante desse processo, estive sempre ligado a ele, de algum modo, e depois fui do Conselho Consultivo do próprio Público, e eu tenho uma memória muito grata do Vicente. Não que ele, como se diz na linguagem corrente, me passasse muito cartão, mas realmente vi ali um líder, um homem com uma inteligência grande, uma criatividade grande, e que inspirava aquela redação e aquele conjunto de pessoas, e que era, eu julgo que posso dizer, embora aquilo fosse um projeto coletivo e partilhado, era o grande inspirador e obviamente a pessoa mais corajosa. Ele tem essas características que toda a gente fala e que são verdadeiras, da cultura, inteligência, ironia, o gosto por se rir, o humor, não tinha um feitio fácil, percebia-se isso facilmente, mas fui testemunha de que ele conseguiu encaixar com a SONAI, não era a mesma coisa, a realidade empresarial SONAI não era a mesma coisa que ele tinha no Expresso, onde o projeto empresarial era ele próprio apenas ligado para a edição e para a comunicação. No Público não era assim, era um grande grupo económico, com áreas muito diversificadas, com critérios rigorosos, financeiros, e eu sou testemunha que o Vicente, mantendo a sua independência e mantendo a sua força e a sua maneira de ser diferente, compreendia que a suficiência económica do projeto era uma condição da sua liberdade e da sua independência editorial. Quer dizer, não havia um ambiente de rebeldia ou de revolta entre os intelectuais ou os jornalistas e os financeiros ou os capitalistas. Havia o condutor do processo nessa altura, era especialmente Carlos Moreira da Silva, um bom amigo, e o Vicente percebia os critérios empresariais e adaptou-se a eles e construiu um projeto fantástico. Ele realmente é que não é um projeto SONAI nesse sentido, é um projeto do Vicente em que a SONAI deu o seu apoio e que encaixou e acarinhou.
Ana Catarina?
Como sou um bocadinho mais nova, fui alvo de uma das crónicas mais emblemáticas, ou de um dos artigos mais emblemáticos do Vicente Jorge Silva, da geração Rasca, por ter participado naquela manifestação, numa das muitas manifestações contra a prova geral de acesso à época para entrarmos na faculdade. Mas tive o prazer, apesar de me irritar muito nessa altura, e apesar de estar muito bem escrito esse texto, mas depois tive o prazer de me cruzar, ainda que fugazmente, com Vicente Jorge Silva na bancada do Partido Socialista, onde pudemos ter conversas, às vezes muito difíceis, mas sempre com muita inteligência, muito humor e muita ironia, e acho que fica marcado, como Pacheco Pereira diz, é um dos homens que marca o jornalismo em Portugal. E depois a sua paixão pela fotografia e pelo cinema, que também são facetas curiosas no Vicente Jorge Silva.
Evocada a memória de um jornalista por quem eu também tinha grande estima e consideração e que era uma das grandes referências do jornalismo em Portugal, é a altura de perguntar ao Pacheco Pereira se mantém a intenção de não votar ou de se abster, agora que já sabemos que também Ana Gomes e Marisa Matias se juntam aos candidatos presidenciais.
Até reforço essa intenção. Nós neste momento temos duas candidaturas populistas, uma do André Ventura, outra da Ana Gomes, que têm mecanismos muito semelhantes. A caracterização de esquerda ou de direita, do meu ponto de vista, hoje é menos importante do que os mecanismos que cada um deles usa ou usou para se afirmar politicamente, que eu acho que são perigosos para a democracia. E eu não gosto daquele tipo de assumir causas, eu tenho muitas dúvidas e objeções sobre as biografias e portanto, não me entusiasma o panorama presidencial. E depois vamos ter a candidatura do centro de toda a gente. Agora, a candidatura do centro, que é a de Marcelo Rebelo de Sousa, vai perder votos, porque a lógica destas candidaturas, quer a do André Ventura, quer a da Ana Gomes, é tirar votos a Marcelo Rebelo de Sousa. Por mim não há grande mal ao mundo, mas não é brilhante o nosso panorama presidencial. E Marisa Matias é o que
diria que Ana Gomes é mais ameaçadora para o somatório de votos de Marcelo Rebelo de Sousa do que Marisa Matias?
Ah, isso é, certamente.
Ela teve um bom resultado, a Marisa, no...
Sim, mas nós estamos num período em que, em grande parte, por cobardia daquelas pessoas que deviam defrontar o populismo e não defrontam, têm medo. Têm medo nas redes sociais, têm medo na vida política, têm comportamentos que acabam por alimentar este populismo. O populismo cresce muito significativamente. E, portanto, as candidaturas com uma componente populista, hoje, têm condições para ter maior sucesso, são soluções simples, são a preto e branco, são nós e eles, nós são os populistas, eles são os políticos em democracia. E depois, há quem atire alimento, principalmente através do comportamento e da corrupção, há quem atire alimento a estes populistas e eles vão crescer.
António Lopes Xavier, Marcelo Rebelo de Sousa vai ter de refazer as contas em função, nomeadamente, da candidatura de Ana Gomes?
Não, eu não creio isso. Eu, como sabem, não partilho deste fastio presidencial do Pacheco Pereira, que, aliás, se junta ao fastio legislativo. O Pacheco Pereira também, quando há eleições legislativas, também tem um certo fastio legislativo.
Não.
No sentido que não lhe apetece nada daquilo.
Não. E bem, mas é diferente.
Mas
aqui vota-se um homem.
Nas presenciais, apesar de tudo, Pacheco Pereira, começa a haver bastante escolha. Eu confesso que a novidade não é animadora. Não há nada de especialmente novo. Ana Gomes já se sabe que podia ser candidata há muito tempo e o André Ventura não se sabe outra coisa. Sabe-se que para afirmar o partido dele quer fazer uma candidatura presidencial com a ideia de que ele sozinho vale mais do que o partido, o que provavelmente é verdade. Aliás, a maior parte de nós não sabe o que é o partido, nem não consigo dizer o nome de dois dirigentes ou de duas figuras, e portanto ele tem essa ideia, é uma ideia que já percorreu até noutras circunstâncias, outros partidos em outras épocas e outras eleições. Ana Gomes sempre teve a ideia, ou tinha a ideia, de que lhe poderia ser útil resolver um problema de dar uma candidatura à parte esquerda do Partido Socialista. E...
Só à parte esquerda? Ou
eu acho que é,
é capaz de falar mais largo no eleitorado socialista?
Porquê é que eu acho que estas candidaturas não ameaçam Marcelo Rebelo de Sousa, não trazem nada de novo? Porque eu, com franqueza, se Ana Gomes for fazer uma campanha eleitoral ao estilo da sua intervenção no espaço público dos últimos tempos, será uma campanha de acusações pouco rigorosas, não provadas, uma campanha de casos, de histórias mal contadas, com grande agressividade e grande histrionismo, muito parecida nesse sentido, embora ele seja mais subtil, contido e hábil com Ventura. E acho que, em grande medida, eles, os dois, disputam uma parte do desencanto que pode ser captado por candidaturas populistas, que é o que são ambos. Ambos querem falar de um país cheio de corrupção, de um país que precisa de uma reforma total e que é preciso varrer completamente a classe política. Ambos têm uma ideia de que existe um sistema que toca bastante todos os políticos ativos. Ambos são, portanto, grandes anjos vingadores do povo português e, portanto, nessa medida, populistas. Aliás, eles, o próprio Ventura, já disse as maiores barbaridades sobre Ana Gomes, o que mostra que ele tem algum receio que ela possa pescar nas suas águas. Eu não creio que Marcelo Rebelo de Sousa, para isto, que isto signifique alguma novidade para ele ou que lhe cause alguma apreensão.
Mas admitindo que o António Lopes Xavier tem razão, e a minha pergunta tinha muito que ver com isso, com as célebres contas sobre a votação recorde que Marcelo Rebelo de Sousa almejaria na segunda volta, tendo até como termo de comparação o melhor resultado de Mário Soares.
Quer dizer, eu acho isso um pouco ridículo, porque, repare, agora inventaram uma fasquia, ou inventou-se uma fasquia para Marcelo Rebelo de Sousa, o mito de que ele persegue uma mirífica percentagem de 70%, e como é muito provável, como o presidente é muito popular, como provavelmente ganhará as eleições, então querem pôr-lhe um desafio para além dos 50%, que é ver se iguala a 70%. Eu com franqueza.
O desafio já foi colocado há meses. Não se propôs a candidatura de Ana Gomes.
Eu sei que sim, mas não me parece um desafio que seja interessante. Quer dizer, o que me parece é que, para um português médio, moderado, equilibrado, esteja mais à esquerda ou seja mais da direita conservadora, liberal, no sentido da democracia liberal, estas candidaturas de André Ventura ou de Ana Gomes são um susto. Portanto, eu acho que espero que elas representem um acordar das pessoas normais, das pessoas moderadas, equilibradas, que querem destinos negociados e equilibrados para o país, querem pessoas preparadas à frente da presidência, com capacidade, com um percurso pessoal, com conhecimentos, com capacidade e com experiência, e que não querem entregar o país a uma espécie de grande fantochada de gritaria nas ruas, que é o que vai ser, que eu acho que é o grande perigo para Marcelo. Não é o número de votos, é como é que ele encaixa numa campanha que pode baixar de nível. Que pode baixar de nível, não propriamente por as pessoas serem mal educadas, mas por entrarem numa espiral de agressividade e aqui e ali de alguma grosseria. Isso não é possível.
Marcelo Rebelo de Sousa teria de ir a esse jogo?
Não, julgo que não se sente bem, que não é o seu terreno. Ele é capaz de muitas coisas, ele adapta-se muito, muito flexível. Nesse sentido, até, portanto, com grande capacidade de ser camaleónico, mas num discurso conflituoso, grosseiro, aos gritos e com um baixo nível, julgo que não será complicado para ele.
Ana Catarina Mendes, com a candidatura de Ana Gomes, ficou mais fácil a sua decisão sobre em quem votar nas presidenciais?
Eu não. Já lhe respondo. Mas eu julgo que estas eleições, e o Pacheco Pereira disse isto também, estas eleições jogam-se num contexto particularmente difícil, num contexto de uma pandemia, num contexto de uma crise social e económica que nós não sabemos o que aí vem. E por muito otimista que eu queira ser, também não há varinhas mágicas que resolvam todos os problemas. E a mim preocupa-me particularmente discursos que já são candidatos, discursos que são claramente populistas. Eu diria que a forma como André Ventura, e limito-me a dizer isto, se dirigiu, que era a candidata Ana Gomes, que era a candidata hoje Marisa Matias, não são termos para uma discussão presidencial e não são termos admissíveis em democracia, porque em democracia nós discutimos projetos, discutimos ideias e não acenamos com soluções fáceis ou soluções que são a preto ou são a branco e o cinzento não existe.
A palavra populista também encaixa em Ana Gomes?
Não quero dizer isso. Eu acho que verdadeiramente o grande risco destas eleições presidenciais é que o discurso populista ganhe corpo. E que ganhe corpo por isso mesmo.
Hoje há mas receia, pelo menos, que Ana Gomes alimente, como é a tese do António Lobo Xavier.
Eu não tenho esta tese do Lobo Xavier. Não concordo sempre com a Ana Gomes num conjunto de coisas. Reconheço-lhe outras capacidades, mas não é isso que quero neste momento. Não quero, neste momento, dizer isto. Quero deixar um alerta. Eu sinto, e já hoje vi no discurso de uma das candidatas presidenciais, o discurso do medo. De dizer que está contra o medo, mas tudo o que fez foi medo.
Aí também há
e tudo o que fez foi medo. E julgar com o sofrimento das pessoas que estão a passar pelo que estão a passar com a pandemia, seja porque estão desempregados, seja porque estão na linha da frente, seja porque foram infectados, não é a forma mais correta de gerir esta campanha. E, por outro lado, o Lobo Xavier perdoar-me-á, as candidaturas que aparecem de militantes do Partido Socialista ou da área do Partido Socialista não são novidade para nós no Partido Socialista. Aliás, a história dilo bem. Nós tivemos Mário Soares que se demitiu, se suspendeu, suspendeu a sua militância de secretário-geral para apoiar, porque o Partido Socialista decidiu apoiar Ramalhianos. Em 1986 houve dois candidatos, três, mas dois candidatos militantes do Partido Socialista.
Não,
era Soares e Salgado Zanha. Só na segunda volta é que todos se juntaram contra, e já agora, com o apoio também de Pacheco Pereira à época. Só mesmo
as duas candidaturas.
Duas ótimas candidaturas, mas que a terceira, que eu também quero aqui sublinhar, Jorge Sampaio foi o único que, na altura, federou toda a esquerda e todo o Partido Socialista, à exceção do PCP, que tinha Jerónimo de Sousa como candidato e que, se já no fim da primeira volta da campanha, é que diz, bom, vamos apoiar Jorge Sampaio e desiste da sua candidatura. E depois disso, a história do Partido Socialista está cheia. As últimas eleições, não precisava ter ido a 1980, bastava ter ido há 4 anos e meio atrás, onde houve duas candidaturas na área do Partido Socialista e que o Partido Socialista e os seus militantes apoiaram quem queriam. E, portanto, isto para lhe dizer, independentemente daquilo que eu acho que é aqui a minha posição sobre as minhas preocupações para a democracia nestas eleições presidenciais e de qual é o discurso que vai surgir e que vai vencer, eu não estou muito preocupada se tiram mais a este ou aquele. Eu estou verdadeiramente preocupada que um discurso populista que nós ainda verdadeiramente não experimentamos. Nós não experimentamos um efeito Le Pen na cintura industrial suburbana em França, mas que podemos estar a experimentar nestas eleições presidenciais com uma nuance, é que a direita em Portugal está a recompor-se. Nós temos o CDS praticamente a desaparecer, com o Chega a crescer e a Iniciativa Liberal a crescer, e com um PSD que umas vezes está de um lado, outras vezes está de outro, umas vezes parece mais hegemónico, mas que não se sabe muito bem ainda o caminho que quer trilhar. E, portanto, eu diria, estas eleições presidenciais, e que devo sublinhar também para concluir, que a decisão, este é o momento da decisão de cada um dos candidatos, é uma decisão solitária, é uma decisão individual, não é uma decisão partidária. E, portanto, felizmente, as candidaturas são candidaturas suprapartidárias, que depois os partidos vêm a apoiar ou não, mas a minha grande preocupação é a resposta que estes candidatos presidenciais querem dar à situação que aí vem e que nós estamos todos a viver. Por um lado, rejeitando, e eu quero aqui rejeitar em absoluto, a forma como o líder do Chega se dirigiu às candidatas, aquilo não é discutir política, é insultar as pessoas. Eu acho, há muitos anos que milito e que não acho que o insulto seja uma boa arma. É a mesma arma de quem tem medo de combater ideias.
Ana Catarina Mendes, sua é pelo menos a decisão sobre em quem votar. Recorda-se a minha pergunta inicial, eu faço de outra forma. Admite que pode vir a votar, se quiser até posso acrescentar, vir a ter de votar em Ana Gomes.
Ou seja, eu queria... Não me vai... Não vou hesitar. Ana Gomes é uma socialista que eu respeito muito, que acompanhei muitas das suas lutas e que respeito muito. Eu, neste momento, não vou dizer em quem vou votar. Até porque, independentemente do espaço que aqui também ocupo, há um espaço onde eu quero dar a minha opinião. E depois de dar a minha opinião nesse espaço sobre aquilo que o PS deve fazer no cenário, para além de que ainda estão candidatos para se apresentar. Esta coisa de assumirmos como adquirido.
Está à espera do candidato ao PCP?
O professor Marcelo Rebelo Sousa também
está candidato. Está à espera do candidato ao
PCP? O PCP anunciou que apresentava, não, de certo todo. O PCP anunciará no próximo domingo. Não, tenho para mim que sempre tomei as minhas decisões com muita responsabilidade e com muita liberdade. E neste momento não acho que seja o momento para eu assumir nenhum apoio a nenhuma candidatura, porque devo confessar que ainda a apreciação vai no adro.
Há uma coisa que pode fazer. Aliás, a pergunta inicial que eu fiz...
E bons candidatos podem não ser bons
candidatos. Foi já prevendo que provavelmente... Desculpa a expressão, gostaria para canto este meu convite a declinar qual é a sua intenção de voto nesta altura. Por isso é que eu perguntei se com a candidatura de Ana Gomes ficou ao menos, acrescentou agora, ao menos mais fácil a sua decisão sobre em quem votar.
Eu acho que em democracia devem estar todos os projetos em cima da mesa e acho que a Ana Gomes tem capacidade para fazer esta campanha. Se tornou mais fácil ou mais difícil, não. O que eu lhe estou a dizer é a minha decisão, eu hei de dizer, até posso imediatamente a seguir a dizer nos órgãos próprios do meu partido, onde eu gosto também de dar a minha opinião, dizer-vos a vós, mas permitam-me que neste momento vos diga que a minha decisão está... Brincando, é reflexão.
O Pacheco Pereira, o que é que me tornou subitamente tão bem disposto do programa?
É porque é mais que óbvio que a candidatura da Ana Gomes não afeta nada ao PS. Nada. Dá uma expressão eleitoral nas presidenciais a quem não queira votar em Marcelo Rebelo de Sousa e uma parte dos socialistas, provavelmente menor do que aquela que se podia prever desde o início, vota em Marcelo Rebelo de Sousa. Mas não é conflitual a decisão de votar em Ana Gomes ou em Marcelo Rebelo de Sousa. Da maneira como isto está...
Portanto, dizer que divide o PS é um manifesto
não,
exagero.
Não, não é um completo exagero. É uma candidatura muito não cómoda divide. Para o PS. A candidatura de Ventura não é cómoda nem para o CDS nem para a parte do PSD. Há mais incomodidade com estas candidaturas populistas à direita do que à esquerda. A candidatura de Ana Gomes é incómoda para o Bloco de Esquerda e, eventualmente, para o PCP. Isso sim. Mas em que as candidaturas são candidaturas muito partidárias, muito ligadas a áreas partidárias, e aí a Ana Gomes é competitiva, quer com o Bloco de Esquerda, quer com o PC. Para o PS é o melhor que lhes podia acontecer. E, portanto, não vai haver aí nenhum problema. Agora, a Ana Gomes vai buscar também uma parte da direita.
Podem dizer, está-se mesmo a ver que não podemos votar nele.
Pois, claro. Não vai haver problema.
Buscar uma parte da direita que não se identifica.
Não, há uma parte da direita, ou melhor, a ala direita do PS vai votar em Ana Gomes, mas é porque a lógica... A lógica é anti-Costa. Há uma parte do eleitorado do PS... eu não digo do eleitorado, porque é um número de pessoas pouco significativo. Há uma parte do PS que vota em Ana Gomes contra Costa. Partindo do princípio que Costa vai ter uma atitude ambígua ou até de apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Repetindo, aliás, o que fez Cavaco em relação a Mário Soares na segunda volta. Portanto...
Parecia pacífico que, de algum modo, esteja imposta uma espécie de lei da rolha aos membros do governo, pelo menos, para...
Não é pacífico isso, não é pacífico o adiamento do Congresso, declarações sobre as presidenciais, antes de haver um Congresso, a declaração de Costa, antes de haver o Congresso, que no fundo é um apoio implícito a Marcelo Rebelo de Sousa, não devia ter sido feita. Eu, se fosse militante socialista, não gostava, porque é suposto ser uma decisão do Congresso. Ou então, imediatamente, se definia uma liberdade total da decisão é uma não tomada de posição do partido.
Dá como muito provável, ou pelo menos possível, que o PS assuma formalmente o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa?
Não é impossível. A linha do PS é muito parecida com a do PSD, Rassom Mário Soares. Quer dizer, para que é que eu vou criar um problema se não...
Não consigo ganhar.
Não consigo ganhar. Não tenho nenhum candidato. Não tenho muita coisa a perder. Já o conheço. Já sei aquilo em que ele é bom para nós e é mau para nós. Portanto, não vou criar uma complicação. Nisso o António Costa é muito pragmático. Não vou criar uma complicação. E vai haver aqui gente incomodada, mas... Tem Ana Gomes, a quem votar. As presenciais não estão particularmente interessantes. Ainda podem vir a tornar-se, mas não estão ainda. O perigo não está... As candidaturas populistas vão aumentar o populismo.
Mas é por isso que não é compatível com uma abstenção ou com um voto
pois,
em branco.
Pois, mas é que há dois populismos.
É verdade,
aqui.
Mas nós vamos
Ana
ter
Gomes
que escolher...
tem outro tipo de populismo.
Nós vamos ter que escolher...
Exatamente, a papel químico. As causas podem ser diferentes. Mas os métodos são os mesmos.
A coisa que eu acho é que, com os perigos que nós temos sobre isso, nós vamos ter que nos definir, e não vale a pena perguntar-me outra vez, onde se eu já estou...
Não, até porque estamos aqui 15 minutos do fim do programa e
agora,
que estava a dizer ao segundo
o que eu acho, francamente, é que nós temos um risco sério do discurso mais extremista, radical de um lado...
Pois temos,
e extremista,
mas a culpa é muito nossa.
E muito extremista.
Isso temos um dia que discutir a sério.
E isso eu também acho que vale a pena discutir.
Vale a pena
discutir aqui no tempo, em tempo
não,
de presidenciais.
Não dá tempo, mas...
Não é hoje, mas devíamos...
António Lopes Xavier, posso pedir-lhe breves notas?
Sim, eu
usou mais tempo dizer, na primeira intervenção.
Colocando-me nos sapatos de António Costa, eu acho que ele vai ter o Primeiro-Ministro e o Governo em geral, os portugueses também, mas o Governo em geral... vai ter tantos problemas para resolver daqui até às eleições presidenciais, que se puder não estar muito ligado às eleições presidenciais, não estará, porque tudo indica, mesmo para um quem é um otimista também incorrigível como eu, que as coisas, que a vida vai ser difícil em Portugal nos próximos tempos, que o Governo vai ter imensas dificuldades, quer dificuldades de negociação do apoio parlamentar, quer dificuldades físicas do dia-a-dia, todos os dias. Acho que isso vai ser o tempo até às eleições presidenciais. E, portanto, se António Costa puder não meter-se muito nas eleições presidenciais, a menos que verifique que existe a possibilidade de... não ter Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, porque verdadeiramente...
Isto é, de ele não ser candidato?
Sim, quer dizer, a hipótese...
Não está a pensar na hipótese de ele perder.
Não, a hipótese, estamos a especular sobre o que é que pode acontecer, não é? Quando o Pacheco Pereira diz, isto pode se tornar interessante, quer dizer, pode se tornar mais competitivo o processo e ser mais à tangente, ou para a primeira volta, ou saber se é à primeira volta, ou se não é, o processo, teoricamente, pode se tornar competitivo e...
Desculpa, Dória, para clarificar, está a admitir que Marcelo pode perder as eleições?
Não, Carlos, estou
a admitir que pode passar à segunda volta.
Estou a dizer que estou a pôr o cenário em que eu acho que António Costa intervém nas presidenciais. O Carlos perguntou ao Pacheco Pereira.
Okay, já percebi.
Mas acha que o PS ou António Costa alguma vez vão mostrar um apoio mais positivo? E eu estou-lhe a dizer que o único cenário que eu vejo é um cenário de crise económica, dificuldades governativas e crise social. E haver algum receio que este discurso populista tenha mais adeptos do que eu espero e seja preciso realmente ninguém possa ficar indiferente.
Ninguém possa ficar a votar em branco.
Imagine. Isto mesmo é difícil, quer dizer, para mim é que é mais fácil, que eu já sei quem quero, mas isto é difícil, não tanto para o Pacheco Pereira, mas para a Ana Catarina. Não poder dizer, não, neste sentido, não poder dizer o que é que quer perante estes que estão em jogo. Quer dizer, eu acho que é difícil, eu não é ironia nenhuma.
Mas
não
eu,
é ironia
não nenhuma. É não poder, eu não
perante
quero dizer,
figuras,
é da minha...
Perante estas figuras,
não quero dizer
totalmente populistas, mais acrescentadas
mas
pelo...
Mas estou preocupada com
acrescentadas
estas eleições.
Pelo candidato do PCP.
Temos um terceiro tema
não poder dizer e ter de calar até mais tarde é complexo, porque eu acho que é preciso falar às pessoas normais, incluindo as pessoas...
Eu quero
só uma
dizer,
pergunta,
eu
que... qual é a sua grande preocupação em relação às presidenciais?
É mesmo o crescimento de uma certa narrativa de, que imponha o medo e soluções facilitistas que possam vir.
Está na
minha mão também está a responsabilidade. Eu não estou a dizer que eu não posso. Eu posso. Agora, o que eu quero dizer-lhes é que eu quero ver quem são todos os candidatos. Há muitas nuances. Imagine, por hipótese, que há um ou outro que desiste porque decidiu desistir. Porque é que eu... Percebe? É preciso ter os dados em cima da mesa. E, evidentemente, que eu gostaria que o nosso Congresso não tivesse sido para fevereiro e que tivesse sido antes. Disse-o em tempo próprio. E também gostaria e espero que haja uma comissão política onde se possam pronunciar. Antecipo que a decisão vai ser a mesma decisão de há 5 anos atrás. Antecipo que é cada militante, como sempre, nós já tivemos Soares e Alegre a serem candidatos, os militantes socialistas divididos. Já aconteceu.
Com cerca de 3 minutos para cada um.
Não dá para 3 minutos. Senhora... Eu prefiro não discutir, porque isto é uma matéria séria.
Pelo menos
saber. Isto é uma matéria séria.
Sim. E há matérias sérias que podem.
De acordo, mas é uma matéria séria.
Mas só para dar a educação
para a cidadania.
Tem sentido a invocação da objeção de consciência em relação à disciplina de cidadania e desenvolvimento?
Já lá chego, então. Não respondo à pergunta em sim ou não, porque tenho que lá chegar. O programa da Educação para a Cidadania é um amontoado de banalidades. Não é, mas não é a organização política e administrativa da nação que nós tínhamos que ter antes do 25 de Abril. É bem a vontadismo, educação para andar na rua, educação financeira, educação para o empreendedorismo, educação dos direitos cívicos. É uma coisa que eu substituía bem por um reforço das disciplinas de História e de Filosofia.
Muito bem.
Ou até de História da Cultura, que é uma disciplina que eu acho que faz falta. Qual é o problema com esta polémica? É que o abaixo-assinado não aponta uma única razão objetiva para a objeção. Porque liberdade de educação, mas liberdade de educação faça quê? Faça uma coisa que eles não dizem, e é um bocado de cobardia não terem dito, que é essencialmente a questão da educação sexual.
Não, não, isso não é.
É essencialmente a questão da educação sexual, porque eu não encontro aqui, não é certamente ensinar as pessoas como é que preenchem cheques, ou ensinar as pessoas como é a saúde, ou como é o desenvolvimento sustentável, ou como é... É essencialmente o multiculturalismo, que aliás não está claramente definido, e é em relação à educação sexual. Eu preferia que se contestasse dizendo: eu não gosto destas disciplinas, mas acho que isto tem a ver com outra coisa. Tem a ver com uma atitude que a Igreja sempre tem tido, a Igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é em sociedades como a portuguesa e a polaca, por exemplo, aposta sempre em duas coisas. No chamado cristianismo popular, neste caso Fátima, e o controle da educação, ou pelo menos algum papel na educação. E esse papel faz com que a Igreja tenha sempre uma participação ativa, porque tem todo o direito a ter, mas que deve ser discutida como uma intervenção dela própria também cívica, como teve com os colégios, e neste momento está a ter em relação a esta questão desta disciplina. Não há uma única razão neste texto, que é o texto assinado pelas 100 personalidades, para eu perceber qual é a objeção em relação a esta disciplina.
Vamos saber porque é que discorda com o Chico Pereira.
Eu não assinei o texto e, portanto, acho que se começamos por tratar se deve haver objeção de consciência ou não, ou falamos do texto, que é um texto jurídico, que não explica praticamente nada, não é operacional para em 3 minutos falar sobre o assunto. O tema, falta ali dizer uma coisa ao Pacheco Pereira, que é isto parte de um problema concreto, que são uns alunos de uma escola que, não tendo ido a aulas, foram passando às aulas de educação para a cidadania. Porventura o sistema foi tolerante, ou a escola foi tolerante, seja o que for.
Decisões de conselho de turma.
Foram deixando passar os alunos e depois o veio contrariar o Ministério da Educação, o Secretário de Estado veio contrariar essa decisão, fazendo-os reprovar 2 anos. Creio que só um deles, 2 anos. E, portanto, este caso é, deste ponto de vista do resultado, um caso negativíssimo, seja nesta disciplina ou seja em ginástica. É uma que o sistema só tenha esta forma de reação contra alguém que não foi às aulas, invocando uma razão de consciência numa disciplina que nem sequer conta para a nota. E a solução foi uma data de tempo depois fazer a criança, em nome dos quais os pais tomaram decisão, perder 2 anos, quando eram ótimos alunos, é uma decisão absurda.
Mas os pais fizeram bem em tomar essa decisão?
Não respondo a essa pergunta. Respondo a parte em que concordo, não concordo com o Pacheco Pereira, é que o problema que suscitou isto não tem nada a ver com a educação sexual. Para mim, por exemplo, não tem nada a ver, nem com a igualdade de género, que é uma coisa que deve ser ensinada nas escolas. O drama e os aspectos negativos da discriminação de género em Portugal, as crianças devem ser alertadas para isso desde cedo. E a educação sexual, toda a gente dá de barato, não há ali uma palavra sobre isso. O problema é que apareceu um guião para a disciplina sobre a questão do género, onde aquilo, os conteúdos são todos orientados no sentido da autodeterminação do género. Ou seja, o sexo não interessa, as pessoas são aquilo que decidem em função dos fatores do meio ambiente, dos fatores sociológicos.
Mas isso não está aqui.
Pois não, devia estar. Se esse era o problema, apareceu um guião. Um guião, aliás, inacreditável, enviesado, com referências só a doutrinas que não estão cientificamente provadas. E eu acho que não deve haver objeção de consciência contra uma disciplina no seu conjunto, que até tem coisas aceitáveis, embora eu também ache que pudesse ser distribuída por outras, acho que deve haver uma objeção de consciência contra um conteúdo que seja ideologicamente programado, que não tenha base científica e que seja imposto às crianças.
Isso dá razão aos pais que tomaram essa opção?
Não está em causa nenhum direito. Quando se diz que o sexo biológico não interessa e que as pessoas...
Mas isto não vem no programa.
Mas vem num guião...
Mas isto é que é o programa.
Esse é o programa que vem no diploma. Mas depois foi fornecido um guião onde, na parte de identidade,
é
todo recheado
isso é sempre uma
com a questão da autodeterminação.
É sempre uma estupidez essas coisas. Como, aliás, há várias
crianças
que não têm a ver com o programa. As pessoas não nascem homens nem mulheres, escolhem ser homens e mulheres.
E esse guião justifica, do seu ponto de vista, a decisão dos pais?
Justifica, era melhor explicá-lo. Justifica. Eu não gostaria que os meus filhos, já não os tenho nessa idade, levassem com essa converseta em cima, mas não me lembraria talvez de pedir para não ir à disciplina. Protestaria contra um conteúdo programático em violação da Constituição e
Ana
da liberdade
Catarina,
de ensino.
As crianças devem sofrer o prejuízo da decisão dos pais se vierem a ser obrigadas a regredir no percurso escolar?
Eu acho que claramente os pais, por uma questão de objeção de consciência, que verdadeiramente no conteúdo da disciplina não se consegue encontrar onde é que está essa objeção de consciência, esse regulamento, se houve um trabalho, se houve uma discussão que o professor colocou. Bom, eu tenho dois filhos em idade de educação para a cidadania e falo com muitos dos miúdos e assisto a bons trabalhos feitos na educação para a cidadania. Pode ser completado com outras disciplinas, aliás, a cidadania é transversal, mas esta cadeira é importante para muitos miúdos, onde não têm a possibilidade de ter conhecimentos de outra maneira, que não têm em casa, não têm no seu ambiente, e a escola permite-lhes ter isto. Ora, o que aconteceu é que uns pais acharam que os seus filhos, que são belíssimos alunos, tanto quanto diz o despacho do ministro, do secretário de Estado da Educação, são belíssimos alunos, e portanto não foi pela teimosia dos pais, invocando a objeção de consciência, que colocaram os alunos a faltar às aulas, e eles faltam. Eles chumbam pelas faltas, nem são dois anos, chumbam aquela cadeira por faltas. O Ministério da Educação, a pedido do Conselho Pedagógico, determina que possam fazer a recuperação com um conjunto de trabalhos que tinham que fazer designadamente sobre a infância, sobre a adolescência, sobre o desenvolvimento sustentável, que o pai novamente recusou a que os miúdos pudessem ter acesso a essa disciplina. E por isso, eu também acho que não se
discute. E isso deve ter consequências para os alunos?
Isto vai ter consequências para os alunos?
Eu pergunto se deve.
Não, do meu ponto de vista...
Imagino que eu contesto...
Ou eu aplico o estatuto do estudante que diz que a falta de assiduidade determina o chumbo, ou eu não aplico. Agora, se houve oportunidade para os miúdos fazerem, sendo belíssimos alunos, eu volto a referir isto, eu acho lamentável que estejam a ser expostos a um espetáculo deprimente de uma disciplina, que é uma disciplina estruturante para muitas crianças que, de outra maneira,
indicação de que temos mais 3 minutos.
Ok, um dos fatores de radicalização destes dias e do populismo são as guerras culturais.
Ora, aí está.
Que são tidas à direita e à esquerda. E há aqui alguns resquícios desse tipo de guerras culturais no politicamente correto de alguns temas. Agora, não se pode abrir o caminho a que qualquer pai resolva o que, em termos de objeção de consciência, o que os seus filhos podem ou não aprender. Vamos admitir, por exemplo, a dimensão do estudo da escravatura no programa de História de Portugal. qual é o papel da escravatura no programa da história de Portugal. Pode ser legítimo a pessoa dizer, eu não quero que os meus filhos sejam educados por um programa que não fala da escravatura nem do papel da escravatura, ou vice-versa. E, portanto, é um caminho muito perigoso. Isto, apesar de tudo, é relativamente moderado, mas inútil.
Estamos com tempo limitado. Finais, é só para dizer que eu vi isto discutido, muito, muito mal discutido, porque as pessoas, hoje em Portugal, só há dois lados, completamente opostos e, portanto, não se admitem nuances. As pessoas vieram dizer que era como se um muçulmano viesse dizer que não queria, que uma pessoa da etnia cigana viesse dizer que queria sair da escola quando a escolaridade era obrigatória, ou que um muçulmano não quisesse aprender que os homens e as mulheres são iguais. Não tem nada a ver com isso. Há valores que têm uma carga que nós julgamos superiores aos das outras culturas e assumimos-los na Constituição e impomos aos outros. Aqui não é o caso. Aqui é a teoria da autodeterminação de género. As pessoas podem não querer comprar isso. Eu compreendo. Portanto, eu não assinei isso, ninguém me pediu, mas compreendo a preocupação dessas pessoas que foi mal expressa aí nesse texto.
Eu acho uma aberração, uma objeção, um pai invocar a objeção de consciência para uma disciplina desta natureza, porque acho que isso é um mau pronúncio para muitas coisas, incluindo para as discussões dos debates de presidenciais e debates ideológicos que se estão a colocar em cima da mesa.
Sim, cidadania
porque são os extremos e a cidadania ensina a tolerância, à liberdade, ao respeito pelos direitos humanos e ao respeito...
O problema é que a sociedade não ensina.
É este o momento de terminar.
E como a sociedade não ensina...
Na TV24 e na TSF, voltamos nos 8 dias para o debate com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana.